os fatos.
Chegamos! Ah, já estamos juntos. O pessoal só tem trilha hoje. A trilha é bonitinha, né? Deixa eu tocar um pouquinho. Aí, agora sim, já estamos juntos. Time completo por aqui, time de segunda. De segunda-feira, né? Que fique bem claro, porque é equipe de primeiro, timaço, né? Larissa Oliveira e esse nossa líder. Oi, Larissa.
E aí, Veri? O pastor já rindo aqui.
Ele tá rindo do time de segunda, né? De série B. Como assim? Não, é A, né? É A. Afinal de contas, os temas aqui são os melhores e os nossos sócios também são queridos e muito especiais, como ele, pastor Robson Aleixo, de toda segunda-feira.
Grande abraço, velho. Bom estar
abraço
aqui com você, Lari, que também está aqui. Hoje eu consegui chegar antes da Lari, que é uma coisa assim muito importante.
É verdade, é verdade.
Queria deixar isso bem claro.
Adentrou os portais aqui do estúdio.
E para você que está nos ouvindo, boa tarde. Segunda-feira é um dia feliz.
É verdade. É, sim, muito bom. Aliás, a gente tinha... Hoje eu tô cantante, sabe? Então a gente cantava o sábado é um dia feliz. Mas também cantávamos na escola. Nós cantávamos que é segunda, terça, né? Hoje é segunda-feira.
A segunda.
Esse já foi pra trás pra termos mais modernos.
Eu sou moderno, velho.
É verdade. Bom, gente, e a alegria toda... É porque já estamos no ar, é mais uma semana aberta, os trabalhos estão refeitos aqui no Além dos Fatos, graças aí também à participação do nosso querido Christian Lopes, nosso homem das imagens, para o YouTube, não é, Larissa?
Isso mesmo, Veri. Por falar de YouTube, a gente já está aqui com a nossa live, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu quero que você venha para cá participar com a gente, traz a sua pergunta, o seu comentário, se você concorda, se você discorda, e claro, participar da nossa enquete. E aqui eu te pergunto se você acha errado chamar Deus de você na oração. Será que é errado? Será que não é? O que, que você acha? A nossa enquete, Veri, tá falando que 71% estão dizendo aqui que sim, é errado chamar Deus de você na oração. Agora, 29% disseram que não. Que, olha, você não é uma ofensa, então eu não acho errado. Vamos conversar sobre isso ao longo do programa também. Com ele, nosso parceiro de segundas-feiras do Além dos Fatos, pastor Robson Aleixo.
Que tema bom, hein, Robson?
É um tema. A Lari inventa cada coisa. Cada uma que sai daquela cabeça. Não pode deixar essa menina sozinha.
Mas, ó, eu sempre dou mérito aqui dos temas, né, Veri?
Exato, exato.
Quando não é tema meu, eu dou mérito pra pessoa. Esse tema quem sugeriu foi o Heitor, que é nosso produtor do Clube da Música.
E eu, Heitor, muito obrigado. Muito bom mesmo, viu? É um assunto que chega pra gente, sabia? Chega bastante pra gente aqui, acerca de tudo, né? De oração, de música, enfim, as manifestações que se faz, né? Em relação e que se direciona, por exemplo, a Deus. Muito oportuno! Então vamos tratar disso, né? Você já chamou o pessoal pra falar, pra interagir mesmo?
Mas vamos chamar de novo,
chama
né?
De
é
novo.
Bom.
Chama.
youtube.com/Novo Tempo Rádio e o nosso WhatsApp 012981510081. O pessoal já tá chegando aqui.
Ótimo.
Falando que, olha, a Leonice Salviano falou: Deus é Deus. Não há nenhum outro nome maior que o dele, nosso Senhor.
Uhum. Ok. Vamos lá conversar sobre essa boa questão. É importante notar. Vamos notando, hein? Deus, que Deus não especificou na sua palavra que exista apenas um nome exclusivo pelo qual ele deva ser adorado. Pelo contrário, os nomes de Deus são apenas maneiras de nos lembrarmos de aspectos de sua atividade e sua pessoa. O que Deus deseja realmente é a reverência e a obediência daqueles que o amam. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas... que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio 10, 12 e 13. Texto aí do site biblia.com.br. Extraordinário, Larissa.
É isso, velho. Vamos começar, então. Para quem tá conhecendo o pastor Robson Aleixo, hoje tá vindo aqui para Além dos Fatos, hoje também na Rádio Novo Tempo, pastor Robson Aleixo, nosso parceiro de segundas-feiras, apresentador do programa Fé para Hoje na TV Novo Tempo e também o Entre Famílias, Wanderlei de Alves e...
Abinal,
eu ia chamar ele de Adenil, Sadel, sei lá que nome que ia falar.
Tem gente aí que já tão íntimo dele aqui no Além dos Fatos, né? Por fazer parte da família, que já tá chamando ele de Robinho.
Não, Robinho não fica mais legal, já foi mais legal.
Robinho do Arautos.
Não, hoje não é tão... Hoje não tem mais o mesmo significado.
É só pra contrastar com o pessoal que tá chegando agora, mas olha, vocês vão ficar bem à vontade também, eu tenho certeza que aqui é uma família, né? E a gente conversa, a gente ajusta as coisas por aqui com os nossos temas, que são... Muito bom sempre, especialmente toda segunda-feira.
Opa, lembrando que hoje, 10h30, tem Fé para Hoje.
Opa.
Inédito. Muito bom, temporada Atenção. Bahia. Saudade da Bahia, vontade de voltar para lá.
É, faz tempo que eu fui para Bahia lá, é diferenciado,
A
né?
boa terra é boa mesmo.
É verdade. Vamos começar então, porque eu encontrei com o pastor no corredor aqui da Novo Tempo, e aí a gente falando sobre o tema de hoje, ele falou, isso aí dá pano para manga. Então eu quero ver assunto aqui hoje. Se você quer debater com a gente sobre
pano
o assunto...
Pano para Bíblia lá.
Folha para Bíblia. Se você quer debater com a gente sobre o assunto, tem alguma dúvida, discorda, concorda, corre para cá, youtube.com/NovoTempoRádio. Ou o nosso WhatsApp 012981510081. A grande maioria está dizendo que é errado sim chamar Deus de você enquanto a gente faz uma oração, 83%. E 17% estão dizendo que não. Mas pastor, vamos lá então. Por que que a gente encontra tantos nomes diferentes para Deus na Bíblia?
Porque ele se apresenta assim. Deus se apresenta com muitas formas diferentes e ele quer se fazer conhecido o tempo todo. Isso é muito importante a gente dizer. Deus, ele é inalcançável. Deus é inexplicável. Deus é inatingível, mas ele é relacional. Então, mesmo que a gente não consiga alcançá-lo, não consiga atingi-lo, ele nos atinge revelando-se. Ele se revela nos nossos contextos, se revela nas nossas necessidades e ele se revela sempre nos conectando a um relacionamento com ele. E isso faz com que muitos nomes apareçam, muitos mesmo. Jesus, por exemplo. Seu nome será chamado Jesus, que quer dizer Deus salva, porque ele livrará seu povo dos seus pecados. E Jesus significa Deus salva. Emmanuel, que significa Deus conosco. E assim por diante, você tem os nomes de Deus sempre em contextos, explicando algum atributo dele em relação a nós mesmos.
Muito bem. Alguma observação, Veri?
Não, é interessante essas colocações todas, né? E todos os nomes, né, que envolvem a Deus como sendo Deus, né? E a gente... Bom, daqui a pouco vai entrar nessa parte, com certeza. É a questão de como tratar, né? Como lidar com ele, não é verdade?
Porque isso.
Quando você tem uma autoridade, né? Você é Vossa Excelência. Mas aquela mesma Vossa Excelência pode estar num outro ambiente e ser você, ou... Né?
Pode ser Vossa Excelência, o Senhor Veríssimo, pode ser o Veri.
Pode ser o Veri.
Só dobrar a esquina, a gente chegou entre os íntimos, vira Veri.
Exatamente. Aí, eu não sei se... Algumas dúvidas vão vindo. Será que é falta de intimidade ou... Bom, daqui a pouco, daqui a pouco.
Veri. Eu quero trazer daqui a pouco também essa questão aí que você bem pontuou agora, que é do você, porque ela tá bem constante aqui, não muda a nossa enquete. A grande maioria, 84%, estão dizendo que é errado chamar Deus de você. Acho que quando a gente entrar nesse assunto, dependendo da resposta, né, como ela for caminhando aqui, vai gerar um certo incômodo, eu acho, Veri. Bom, vamos ver qual que vai ser a resposta, né, primeiro.
Sim, tem muitos nomes, né? Mas acho que o pastor falou, citou alguns aqui.
Então.
Só que acho que tem mais, né? Tem um até aqui que é até música, uma música que eu gosto muito, né? Que é Yahweh ou Yahvé. que eu acho assim incrível. Mas gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso também.
Vamos lá, acho que a primeira discussão bíblica sobre nome está lá em Êxodo, quando Moisés o encontra na sarça ardente. Mas eu vou voltar um pouquinho para a gente entender a base disso. O primeiro versículo da Bíblia, ele apresenta... Aliás, deixa eu abrir um parênteses para dizer algo mais tão importante quanto e dentro desse contexto.
Assunto bom é assim.
A Bíblia não discute a existência de Deus. Uhum. Essa discussão é completamente fora dela. A Bíblia é um livro para crentes. Então, o crente usa a Bíblia para falar com descrente. O descrente pode usar a Bíblia para conhecer o crente. Mas a Bíblia não é um livro para quem descrê. Ela, o primeiro versículo, ela diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não começa tendo uma discussão para provar que Deus existe. Ela parte do pressuposto que você que está lendo crê que ele existe. Primeiro versículo: no princípio criou Deus. E a palavra que está lá traduzida para a gente como Deus é Elohim. Quando a gente estuda hebraico no nível básico, a gente vai perceber que no plural, hebraico no plural não tem S. Hebraico no plural é im. Então tudo que você vê que termina com im está no plural. Tipo, anjo, um anjo, xeraf, que significa reluzente. Os muitos reluzentes, xerafes, é serafim. O querube, que é flamejante, ele é querubim. É, nefli, que é gigante. Os muitos gigantes, nefilim. Aí que está assim: no princípio criou Deus, e a palavra lá é Elohim. El é uma expressão para divindade. A gente pode ver que a Bíblia é cheia de El. Ezequiel, Daniel, por exemplo, Deus é meu juiz, Daniel. Agora, quando você tem um El e um Im, é no plural, e é um plural majestático que a gente chama, como a gente chega para um juiz e chama de vossa. É um nome, é um plural para um singular, porque esse plural majestático refere-se a alguém com alta significância. Aí tem uma parte da pergunta aí respondida sobre a maneira como Deus é tratado. Elohim não significa deuses, mas é o mesmo vossa que a gente fala para autoridades. É, quando a gente chega lá em Êxodo, tem uma conversa de Moisés com Deus que ele conhece na sarça ardente. No meio dessa conversa, Moisés faz a seguinte pergunta: quando eu estiver falando aos filhos de Israel e disser e apresentar essa missão, que nome que eu dou? O que eu digo para eles? Quem foi que me enviou? Lembrando que Moisés está saindo do Egito, o povo de Israel está no Egito, e no Egito tem deuses a toneladas. Então tem Deus para tudo quanto é coisa. E eles estão em um ambiente politeísta. Esse capítulo 3 do livro de Êxodo diz assim: Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar qual é o nome dele, então que lhes direi? Aí Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Na pergunta direta para Deus sobre qual é o seu nome, a resposta direta de Deus não é o nome. Eu sou o que sou. Isso aqui tem muitos significados, mas profundamente pensando no nome do Senhor, é primeiro: eu chamo Robson, a Larissa chama Larissa, o Veríssimo chama o Veríssimo, porque nós todos somos seres humanos e nessa terra tem 8 bilhões de humanos. Então não dá para todo mundo chamar Veríssimo.
Não.
Porque daí você vai ter que colocar Veríssimo 1, Veríssimo 2 ou muitas outras coisas, igual a gente faz placa de carro. Você tem lá, seu carro é um Celta Prata. É. Mas daí não dá para falar, é um Celta Prata, é uma placa, prefixo tal, porque é assim que a gente identifica as coisas. Agora, quantos deuses existem? Falsos é uma infinidade. Verdadeiro só tem um. Portanto, quando ele se coloca, como a gente crê que Deus é único, ele não precisa de nome, porque quando falamos de Deus só pode ser ele. Sim. E o que não é ele é falso. Então Moisés pergunta: qual o nome que eu te dou se for pensar em diferenciar ele dos outros? Ele fala: opa, peraí, eu sou o que sou. O resto é tudo invenção de vocês. Quando se fala Deus, só pode estar falando de mim. Isso é muito importante para a gente entender.
Inventa, né?
O ser humano inventa. Quando a gente fala quem é o verdadeiramente onisciente, o verdadeiramente onipotente, o verdadeiramente presciente, o criador de todas as coisas, é Deus. Mas não existe outros deuses? Não, não existe. Quem tem essas características e reina absoluto como Deus único é ele. Então ele vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o nome dele? Não. Deus é um conceito que ao mesmo tempo é nome e que só cabe para uma pessoa. Para eu me fazer entender entre nome e conceito. Você pode ter uma árvore, o nome dela é laranjeira. Tem outra que o nome dela é cerejeira.
Oliveira.
Outra é mangueira, oliveira. Mas o conceito de árvore, para uma coisa ser identificada como árvore, ela tem que ter raiz, um tronco, folhas e galhos. Se você vê uma coisa que não tem isso, você não chama aquilo de árvore.
É outra coisa.
É outra coisa. Então, o conceito de árvore tem que estar lá para que você chame. Aí o nome pode ser muitos. Agora, o conceito de Deus, ele é tão fechado que só cabe em uma pessoa. Então, Deus é o único ser que o conceito e o nome só cabem em um. Então, tem um conceito de ser humano, mas tem vários. E aí tem vários nomes diferentes. Acho que assim me faço compreender. Então, essa é a primeira coisa. Aí, então, as apresentações de Deus não são só para identificá-lo. Porque é impossível confundi-lo com qualquer outra coisa, com qualquer outro ser. Não dá para confundir Deus com qualquer outro ser. A presença dele derrete tudo que existe. Ele é o absolutamente separado.
E é tão importante, né, que ele deixou claro. Não, não, eu sou.
Eu sou.
E como mandamento, né, deixou que não haverá...
Não terás outros deuses.
Não terás, né?
Ou seja, ele, se tiver, ele não fala, não adore aquele, aquele, aquele. Ele fala, não Sim. terás, porque é você que faz. E você pode hoje fazer um Deus novo a qualquer momento, no sentido de adoração. Mas a existência, não. Mas o que tem de muito legal disso aqui também é que eu sou significa que ele está sempre presente. Ele não falou eu era. Ele também não falou eu serei. Essas coisas nós falamos. Então, se você me encontrar 10 anos atrás, falar de mim 10 anos atrás, eu era com alguma definição que eu não sou hoje. Porque a nossa vida ou está se desenvolvendo ou está se degradando. Então, o que esse país era há 500 anos? Não é o que é hoje. E o que ele será daqui a 200 anos? Agora, Deus, encontrá-lo em qualquer ponto da eternidade, é o mesmo Deus. Então, ele fala, eu sou. O eu sou o que sou. É dessa expressão, eu sou o que sou, ou seja, a maneira como Deus se apresenta a Israel, é que se configura a expressão que hoje nós falamos, Javé ou Jeová. Então, deixa eu contar rapidamente essa história. Em hebraico não há vogais, só tem consoantes. Se você pegar uma Bíblia hebraica hoje, você vai perceber uns pontinhos lá, que são os sinais, uns sinaizinhos massoréticos, que um grupo de pessoas colocou para ajudar a gente que não é hebreu. Uhum. Mas não há vogal. O hebreu sabe por tradição, mas não há vogal. Quem não é hebreu fica confuso. Quando se escreveu esse nome no primeiro registro, está lá sem vogal. Então, a junção das consoantes gera uma vocalização. Agora, com o passar do tempo e o contato da Bíblia com os outros povos, foi se acrescentando algumas vogais para que a pronúncia fosse possível para quem não é hebreu. A gente pode falar em outro momento, mas o hebreu nem pronunciava e não escrevia. Ele até troca de caneta na hora de escrever o texto na Bíblia. Então, esse Yahweh, que é feito só de consoantes, em algum momento esse Yahweh ficou Javé. E o Javé virou Jeová. E Jeová é um nome para Deus que só é falado no Brasil. Porque ele é o Yahweh lá do encontro de Deus com Moisés, que foi aportuguesado, latinizado. Mas ele está tão distante que se você traduzir o tetragrama que é colocado lá como eu sou o que sou, não dá Jeová. Então você pode ter certeza sobre todos os nomes de Deus. A certeza que você sabe que não é o que está falando é Jeová. Porque Jeová é o Yahweh com passar de 3.500 anos sendo acrescentados. É tipo foi um telefone sem fio. Uhum. E aí Sim. você fala, o Javé, Yahweh, tetragrama, é tudo essa mesma linha, só que com o passar do tempo ele é a expressão latinizada. Quando a Bíblia escreve, ela aparece na sua Bíblia a palavra Senhor, se você tiver uma Bíblia, você vai ver que muitas vezes no Antigo Testamento vai aparecer a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. É a tradução de Adonai. Então aqui, para não ficar muito chato, mas falar mais uma vez de hebraico, essa expressão I, aquele sufixo I no final, sempre tem uma questão de propriedade ou de particularidade. Meu Senhor, tipo Sara, princesa, Sarai, minha princesa. Adonai, meu Senhor, que significa que essa expressão é uma expressão de intimidade. Então, respondendo uma parte da pergunta, é plausível, possível, permitido que tenhamos expressões com Deus que denotam intimidade? Sim, a Bíblia é escrita dessa forma. Deus se apresenta para o seu povo com um nome que denota intimidade e fora do seu povo ele não usa as mesmas expressões. No princípio criou Deus, Elohim, ele falando com uma pessoa, Moisés no deserto, eu sou o que sou, Adonai, tem nomes diferentes de acordo com o relacionamento que você tem com ele.
E essa, inclusive, pensando nisso aqui, alguém mandou uma mensagem aqui, vou ler como está. Boa tarde, particularmente não ouço músicas que chamam Deus de você, né? A música inteira. Ouço a Novo Tempo o dia inteiro, se alguma música aparece chamando Deus de você, o que eu faço? paro de ouvir, só vou ouvir depois na sequência.
Depois que a música acabar.
essa é uma questão, né? Por isso o pastor está falando.
Vamos falar
por isso,
um pouquinho,
por isso eu perguntei a ele, né, se a questão é intimidade ou é uma regra.
Então, vamos falar disso, eu gostei, Veri. Porque, olha só, a Lucy Vieira, ela comenta aqui no nosso YouTube, eu acho errado chamar Deus de você. Ângela Miglioranzi, não sei como pronuncia, velho. Deus é todo soberano e merece toda a nossa reverência. Tem que ter um tratamento todo diferenciado. Lisa, eu acho uma falta de respeito. Minha mãe e meu pai, eu falo senhor e senhora. Com o nosso Deus, devemos ter mais respeito ainda. Ele é todo poderoso. Glória Albuquerque, eu não acho errado chamar Deus de você, desde que fale com respeito, pois temos que temê-lo sempre. E aí, pastor, eu acho que essa é a pergunta que tá deixando o pessoal bem curioso aqui, né, Veri? Pela nossa enquete, a diferença tá bem grande de uma resposta pra outra, a maioria dizendo que é sim errado chamar Deus de você, e aí vem a Glória e fala, olha, eu não acho que seja desrespeito, desde que a gente tenha noção de que estamos falando com Deus, vem a Elisa e fala que é sim desrespeitoso, e aí? Essa questão de chamar Deus de você enquanto eu oro, é de fato relevante, ou tanto faz?
Você está falando com uma pessoa que tem 45 anos e foi criado na década de 80 e 90 por pais que são da década de 40.
Jovenzinho.
Isso significa que eu não chamo nem minha mãe de você. Aliás, eu não chamo nenhuma pessoa adulta de você. Eu fui criado assim, é tudo senhor, senhora.
Sim, sim.
E se eu chamasse alguém de senhor e de você, que fosse mais velho que eu...
A varinha de goiaba no meu... Cantava.
Uma vez meu irmão, mais novo, assim, puro escape... Ele chamou minha mãe de você e todo mundo falou, quê? Não se chama nenhuma pessoa destacada de autoridade, ou minimamente mais velho. Eu chamo qualquer pessoa mais velha de senhor, senhora. A gente fala, não, me chama de senhora. É senhora. Você é uma senhora. Senhora é uma questão de respeito, não de colocar idade nas pessoas. Tem gente que chega pra mim e fala, pastor, eu queria chamar você de você, senhor. O que, que você me chama? Aí a resposta que eu dou é que eu penso sobre Deus em relação a isso. Deus tem duas características fundamentais nesse sentido. Ele é transcendente, ou seja, ele é além, maior e separado de tudo que existe. Por exemplo, quando a gente vai definir a palavra santo, santo significa separado.
Exato.
Separado do quê? A gente é santo, separado de algumas coisas. Deus é santo. Deus é santo no sentido de ser separado de quê?
Pastor, antes de continuar, eu vou pausar. Eu vou pausar porque depois tirar o gostinho...
Né? Você pausou bem no meio, né?
É, porque você começou só. Uhum. Você só começou. Então pode recomeçar daqui a pouco, né, Larissa?
Inclusive...
Porque essa questão é de milhão.
Isso, manda aqui
não,
pra gente...
Não, de milhão.
Inclusive, manda aqui pra gente. O pastor fez uma pergunta, né? Deus é separado do quê? Uhum. Responde aqui pra gente no YouTube. Aproveita o tempo do intervalo. Vem participar com a gente, youtube.com/NovoTempoRádio ou nosso WhatsApp 012981510081.
Ah, e se prepare também para daqui a pouquinho você receber o seu presente, aliás, pedir, né? Vai receber depois, né? Vai pedir agora e já a gente tem algo especial para você, um presentaço aqui da Escola Bíblica. São presentes maravilhosos. Quem está olhando para a imagem pode ver aqui que ao fundo da minha imagem aparecem os nossos guias de estudos, lindos, maravilhosos, mas acima de tudo, conteúdo especial para você que quer se aproximar mais desse livro poderoso que é a Bíblia Sagrada. Então temos várias estratégias de assuntos que levam a Bíblia com estes guias de estudos. Já você sabe como pedir o seu aqui na nossa programação. Voltamos em instantes, não é isso, Larissa?
Isso mesmo, Veri.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando dos nomes de Deus aqui na Bíblia. E claro, a gente também te perguntou se você acha errado chamar Deus de você ou não na oração. Por falar em oração, velho, enquanto o pessoal tá respondendo aqui a nossa enquete no YouTube, youtube.com/novotemporadio, a gente tem um guia de estudos que fala justamente sobre oração, né?
Verdade. A propósito, né, você perguntou na oração, mas né, isso se amplia, pode se ampliar bastante, né? Quando você está cantando, quando ele está se referindo, se dirigindo a Deus de alguma forma, né? Se expressando. E a gente tem várias formas de expressão além da oração. Claro, né, pastor Robson Aleixo, meu caro ministro?
A gente se refere a ele, nós somos dele, ele é nosso, é, em Jesus.
Bom, e aqui o presente que Larissa citou é nosso guia Deus Me Ouve. Que maravilha esse material de estudos da Bíblia, tá? Você vai com certeza se alegrar muito quando recebê-lo e quando conhecer um pouco mais desse conteúdo poderoso que está aqui sobre a oração, né? Sobre essa comunicação tão especial. Ó, um privilégio, já o primeiro capítulo chama de um privilégio restaurado, né? Onde está o poder da oração? Dos temas oração e perseverança. Tem até oração pelo Espírito Santo. Olha aí, peça o seu exemplar, tá? E depois me fala o que você achou de ter Deus Me Ouve aí na sua casa, nos seus estudos, nos seus momentos de devoção, aí aqueles momentos de estudo da palavra do Senhor e, é claro, de oração posteriormente, tá bom? Para pedir é o seguinte, Larissa, quando Larissa ouve ali o pessoal que está participando com a gente, eu quero dizer que você pode pedir pelo nosso WhatsApp, que é o 12981510081, 12981510081, tá? Para quem está no YouTube, aparece aí já o contato do WhatsApp, que é o 12981510081. Digita eu quero, tá? Digita eu quero, manda um recadinho, eu quero por aqui. Você pode, claro, acessar biblia.com.br, isso é maravilhoso, né? Muitos estudos da Bíblia disponíveis para você em biblia.com.br. E o nosso intervalo é sensacional, né?
Velho, é sensacional porque eu gosto, porque o pessoal aproveita, corre aqui pro
YouTube. A gente também aproveita aqui.
E assim, a gente já falou aqui, o Além dos Fatos, a gente dá abertura para o pessoal participar concordando ou discordando, né? É uma mesa de conversa aqui.
É verdade.
E aí, mandaram uma mensagem aqui pra gente no nosso YouTube.
Quando a gente conta tudo, pode contar.
Exatamente. E eu acho, pastor, que é justo que eu leia essa mensagem para que você possa, né, se retratar também, caso seja necessário.
Boa, muito bom.
Mandaram aqui pra gente o seguinte. Você tá enganado, amigo. Jeová foi o primeiro nome. Você pode ter até 100 anos de experiência, mas o primeiro nome é Jeová. Não gostei da sua colocação. Estude mais para falar do nome de Jeová. Pastor, você tem que ler mais a Bíblia, ok?
Eu tenho mesmo. Enquanto isso, concordo com ele. Concordo com ele. Obrigado por essa dica. Acho que tem mesmo.
De preferência, todos nós temos. O ano todo, né?
Os hebreus traduzem a palavra lá de Êxodo 3,14, que é o que eu falei, que é a primeira vez que aparece esse tetragrama sagrado lá. O tetragrama é escrito até hoje com quatro consoantes, o YHWH. E aí é um desafio para qualquer um de nós falar isso aqui. Como você fala YHWH em uma palavra só? Mas a tradução de Êxodo 3,14, e é a primeira vez que isso aparece, então é muito importante a gente lembrar isso. Se a primeira vez que essa palavra vai aparecer em Êxodo 3,14, e quem escreveu o Êxodo foi Moisés, significa que esse nome não é dito do Éden até ali. Não tem nada antes de Êxodo 3,14 que traga o que é traduzido por Jeová. Então, obviamente, Jeová não é o primeiro nome com que Deus aparece na Bíblia. Porque o primeiro, Gênesis 1,1, é no princípio criou Deus, e a palavra que está lá é Elohim, não é o tetragrama. Moisés escreve Êxodo perto de 1500 a.C., portanto, em 2500 anos de história bíblica, não tem essa palavra. Então, obviamente, não é o primeiro nome. Segundo, que é uma tradução. Então, quando está lá Êxodo 3,14, ele não está escrito assim, ó. Deus disse a Moisés, Jeová. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Portanto, eu sou o que sou é a tradução da expressão que ele foi lá, que depois passou a ser usada pelo tetragrama. Por que que isso é muito importante? Quando Jesus quis dizer que ele é Deus plenamente, Deus, ele disse assim, em João 8,58, antes que Abraão existisse, e aí fala, eu sou. E quando ele fala, eu sou, as pessoas pegam em pedra para apedrejá-lo. Porque pela lei, ou eles iriam se prostrar reconhecendo que era ele que estava falando com Moisés, ou ele blasfemou, colocando para si o nome de Deus. Eles não tinham outra opção, ou aceita ou apedreja. E Jesus não falou antes que Abraão existisse Jeová. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso que virou, essa palavra Jeová, por mais respeitosa devemos que ser, ela é uma palavra diferente para aquilo que ele foi falado lá. Mas é uma palavra diferente, porque não existe essa palavra em hebraico, Jeová. A palavra que está lá é o que mais chega mais perto, é o Yahweh. Porque são YHWH. Então, primeiro, ela não é a primeira menção na Bíblia. Ela é a maneira como Deus fala com o seu povo e é uma tradução, e a tradução literal do que está escrito é eu sou. Então, se a gente quiser ser radical para dizer exatamente como está lá, é eu sou. Como tem palavras que a gente não fala traduzidas. Por exemplo, amém. A gente podia falar amém é assim seja, mas a gente fala amém porque mantém o nome hebraico. Sábado. Shabbat, é descanso, é dia de cessar o trabalho, mas a gente mantém a expressão hebraica e muitas outras. Jesus, a gente não chama ele de Deus salva. Mas você vai perceber que todos os nomes que falamos, na verdade, é uma frase. A gente não fala, eu quero seguir o Deus conosco. A gente já fala Emmanuel, ou seja, algumas palavras nós não traduzimos. Agora, então vou repetir, a tradução do que está escrito em Êxodo 3,14 é eu sou. Então essa é a tradução que está lá. Jeová é uma expressão que surge para além da tradução, porque o que ele falou lá não é Jeová e a tradução também não é Jeová. Tem nada de errado você chamar Deus Jeová, tem nada de errado, mas está muito, muito errado dizer que essa é a primeira coisa que aconteceu, porque não é isso que está lá.
Derivou, né?
Velho, teve uma participação aqui, muitas participações, né? A gente encontrou aqui no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. Teve também o Fernandes, que ele manda o seguinte.
Boa tarde, me chamo Alex, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Alex Fernandes, aqui tá só
particularmente,
Fernandes.
Eu acho errado chamar Deus de você, porque eu não chamo meu pai de você, meu pai terrestre de você, não chamo meu avô de você, e na maioria das vezes nem estranhos, que são mais velhos que eu, de você. Eu chamo de senhor por questão de valores e respeito. Então, eu particularmente não acho certo chamar Deus de você.
É, e o importante é que com isso a gente retorna, né?
Exato.
Ao ponto que deixamos lá.
A gente parou no intervalo, né, Véry?
O tempo foi, não foi eu não, tá? Foi o tempo.
E você sim, Véry, assume aí.
Voltemos então.
E aí, pastor?
Essa questão de...
O senhor falou, eu me lembro que a vírgula foi, Deus é separado do quê? Foi essa a vírgula, pastor?
Sim, sim.
Deus é separado de quê? Deus é separado de tudo. Nada se compara a ele, nada, absolutamente. Deus é absolutamente distinto. Eu posso dizer assim que ele é o outro absoluto. A Larissa, ela é um outro em relação a mim, outra pessoa, mas é uma outra, mas é pessoa. Então é um outro relativo. Qualquer outro perto de nós é um outro que tem semelhança. Deus é o outro absoluto. Ele é totalmente outro. Totalmente outro. Essas duas coisas, a proximidade de Deus, um Deus que vem à Terra, que assume forma humana, esse Deus que nos procura, que fala, que nos salva, que age em todos os lugares, que atua diretamente na nossa vida e neste mundo, isso tem que ser considerado. E a diferença dele de tudo que existe também faz parte da relação. Então, por exemplo, eu gostei dessa participação do amigo leitor que fala que acha errado. Eu nem consigo. Eu nem consigo chamá-lo de você. Eu chamo meu cachorro de você. Ele é muito diferente para eu tratá-lo como igual. Então vamos lá, não tem problema nenhum com a palavra você, porque a palavra você é uma contração de vossa mercê.
Isso, a gente falou um pouquinho disso aqui no intervalo, porque você gosta de falar do intervalo, né? Porque a gente produz muito e o pastor deu uma...
É, então se eu começar uma oração e falar assim, querido Deus, que a vossa mercê se faça presente aqui. Ninguém vai achar errado desrespeitoso.
Não, não.
Mas você é a vossa mercê de maneira contracta. Porque quando vossa mercê nos ensinada aqui pela tradição da língua portuguesa, com os portugueses vindo, com o passar do tempo, vossa mercê virou vós mecê. E do vós mecê virou você. E a gente hoje fala ser. Ô Véry, você sabe o que eu tô falando?
É verdade.
Um dia a gente só vai levantar a sobrancelha ainda, nem o ser vai falar. Mas ele é um caminho, né, que culturalmente todas as palavras passam. Se para você, amigo ouvinte, se para você, essa palavra é uma palavra que, ao dizer a Jesus, tira ele ou coloca ele fora ou aquém de um tratamento que ele é merecido, não diga mesmo. Mas para algumas pessoas essa palavra não tem esse significado. Mesmo porque a gente pegar as gerações que vieram depois da nossa, você não é desrespeitoso. Então, por exemplo, qual a diferença na língua portuguesa de você e tu? Você, segunda pessoa singular. Tu, segunda pessoa singular. O que muda é que nós criamos uma forma coloquial que tem uma que denota um respeito, mas tecnicamente não é.
Mas no sul não tem essa questão
no
coloquial.
No sul tu não é diferente, tu é todo mundo. Aí vai chamar Deus de quê, então?
Uhum.
Então, eu acho muito importante. Se pra mim tem um significado que reduz a maneira como deve ser tratado, não fale, porque se você acha assim e faz assim, pra você é pecado mesmo. Agora, a gente tem que ser cauteloso e tem que ser respeitoso também com a maneira como as outras pessoas pensam sobre assuntos que não estão fechados na Bíblia. Mas há algo aqui que é para todo mundo. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, e esse texto é maravilhoso, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Isso está antes da parábola dos dois fundamentos, Lucas 6, no finalzinho ali, 47 e 48, e Mateus, tá, Mateus 7, 21. Ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não vou chamá-lo de você, vou chamá-lo de Senhor, certo? Mas a palavra Senhor tem um significado que não muda. Senhor, quem é um Senhor? Um Senhor é aquele que exerce senhorio sobre a gente. Portanto, quando você chama alguém de Senhor, você está admitindo que ele tem autoridade. Aí Jesus fala assim: você está me chamando de Senhor, mas não está querendo fazer o que eu mando. Isso é muito mais errado do que chamá-lo de você e se submeter à ordem dele.
Certo.
Agora, chamá-lo de Senhor, desobedecendo ele, aí sim é uma hipocrisia. Ele fala, eu vou dizer para vocês quem é comparado uma pessoa que me chama de Senhor, ouve as minhas palavras e não faz. É comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia. De que a gente chama pessoas que constroem uma casa sobre a areia?
Tolo.
Uhum. Se você conhecer uma pessoa que pegou 700 mil reais e construiu uma casa que certamente vai cair, você chama de quê? A gente chama de idiota.
Yes.
Você é louco, uma pessoa pirada. E Jesus falou assim: eu vou colocar para você um exemplo máximo de estupidez. É alguém construir uma casa sobre areia. Quem que vai construir um negócio que vai cair na cabeça dele mesmo? Ele fala: é isso, é a mesma coisa. Alguém que me chama Senhor e não faz o que eu mando.
É mentiroso, né? Porque fala meu hipócrita. Senhor, mas se analisar a vida, não tem senhorio.
Exatamente.
Não respeitou esse senhorio.
Se você pegar o Salmo 23, é um exemplo maravilhoso disso. Uhum. Porque ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na próxima frase ele fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Uhum. Ou seja, depois que ele chama Deus de pastor, ele se descreve como ovelha. Quem se acha lobo não chama Deus de pastor. Quem se acha tigre não chama Deus de pastor. Para chamá-lo de pastor, você tem que se chamar de ovelha também.
Sim, sim.
Quando você se chama de Senhor, você tem que se chamar de servo. Essa é a coerência dos homens da Bíblia. Paulo fala o nosso Senhor, Paulo. Só que ele vai falar dele e fala Paulo, servo de Jesus Cristo. Toda vez que ele chama Deus, ele chama de Senhor. Toda vez que ele se chama, ele chama de servo. E esse comportamento não é incoerente.
E é interessante você citar ovelhas, né? Porque quando, se a gente pensar em pastores de ovelhas, mesmo os modernos de hoje, né? Tem um viral aí que mostra um camarada com aquela, né? Trocentas mil ovelhas atrás dele. As ovelhas fazem exatamente o que o pastor
exatamente
pede, manda, obedecem a voz dele. E as que, por acaso, se acontecer de desobedecer, entra em rascada, né? Cai num penhasco, encontra o lobo mau ou coisas desse tipo aí.
E o lobo mau não chama pastor de pastor.
Não, não.
É sozinho.
Ele pode até se disfarçar de alguma coisa, de ovelha também, mas depois ele nhaco, né? Enfim.
A gente acabou caindo numa... Nós estamos cercados de uma tentação de um mundo onde nada mais é sagrado. As pessoas mais antigas, em eras mais passadas, elas tratavam a terra como propriedade divina e há uma sacralidade na terra. Não se faz tudo com a terra. A terra descansa, o fruto da terra. E até não muito tempo atrás a gente vai ver pessoas falando da sacralidade da terra, que a terra é sagrada, que é dela que vem o pão.
E não foi nenhum indivíduo que inventou isso, né?
Não, e se tem uma separação de respeito, imaginando que aquilo ali tem um dono. há uma sacralidade antiga no corpo. Há uma relação com o corpo que há uma sacralidade. Isso se perdeu. Hoje se fala meu corpo, minhas regras. Hoje a Terra você pode fazer o que você quiser. Tem gente botando fogo em tudo aí. Há uma sacralidade nos ambientes. A gente viu uma liturgia, por exemplo, entrar na igreja não era a mesma coisa que entrar em outro lugar. Tem uma roupa diferente para ir para a igreja, tem uma conversação diferente na igreja, um comportamento diferente na igreja, e no momento que a palavra é aberta, as pessoas se calam. Por quê? Porque você não coloca sua voz concorrendo com a de Deus. Então, por exemplo, eu sempre chamo a atenção das pessoas. Quando alguém está orando na igreja, todo mundo para de falar. É o momento de maior silêncio, não é? Mas é o ser humano que está falando.
Sim.
Igual você. Quando a Bíblia está sendo exposta, não é um ser humano que está falando, é Deus que está falando. E as pessoas se acham no direito de falar. Como é que eu paro de falar quando o ser humano fala? E Deus não está falando na oração, quem está falando é uma outra pessoa. E continuo falando quando Deus fala. Uhum. Ou seja, a nossa ideia de sagrado, ela está completamente invertida. Que acha que a oração é mais sagrada que a palavra.
Agora, é bom separar as coisas, né? Aí, porque às vezes o indivíduo está lá falando, tá até com a Bíblia aberta, mas não é Deus que está falando.
E não é Deus que está falando.
Que ele não está...
Que ele não considerou a Bíblia como sagrada.
Exatamente.
Tem gente falando de licença poética sobre a Bíblia. Eu falo, gente, você está doido. Licença poética da Bíblia. A Bíblia é sagrada, o texto é sagrado. Então, essa sacralidade se perdeu, e aí, por consequência, a sacralidade de Deus se perde também. Aí ele virou um cara legal, meu amiguinho, tudo. Mas ele é o Criador do Universo. Então, eu estou falando com alguém que me ama, mas eu não posso perder a consciência de que o meu coração está batendo pela energia que vem dele, a vontade dele. Uhum. Então, entender o tamanho, a diferença dele faz parte da santidade. E a gente vai perceber na Bíblia que todas as pessoas que se afastam muito de Deus tratam-o como igual. Quando Moisés, que teve encontro com Deus lá na Sarça Ardente, vai falar com o faraó, ele fala, quem é que mandou você falar? E é assim mesmo, quem que é esse cara? Aí Deus responde e fala sobre ele, sobre Israel. Fala, Israel é meu filho, meu primogênito. Se o meu filho não sair, eu mato o seu. E aí Deus se apresenta como Deus de verdade em 10 parcelas para faraó. Judas tem um comportamento com Jesus que se acha no direito de fazer um plano para mudar o destino de Deus. Pedro faz isso. E quando Pedro tem um encontro com Deus de verdade, sabe quem ele para de se comportar como adulto na sala em relação a Deus. Quando Paulo sai daquele momento em que Estevão é apedrejado e ele encontra-se com Jesus, a apresentação de Jesus é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não tinha visto que Estevão era um representante dele, porque ele não estava perseguindo Jesus, ele tinha acabado de matar Estevão. E fala: opa, é diferente. Desse momento para frente, o relacionamento dele com Jesus é tratado assim. Quando o evangelho tem que ser pregado, a primeira frase antes de mandar pregar o evangelho é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Deus é Deus, plenamente Deus, deve ser tratado como Deus em todas as formas, mas o tratamento que a maneira como nós nos referimos a Deus não pode fazer dele um Deus menos relacional. Ele é altíssimo, mas ele vai sussurrar com você dentro do seu carro, lá no fundo do poço, ele chega para você e fala: filho, eu te amo. A gente deve manter a distância que existe entre ele como definição de tudo que existe, mas não podemos afastá-lo de uma proximidade que ele pagou para ter. Então ele fala: eu quero intimidade com você. E intimidade é muito mais do que a maneira como você me chama. É a maneira como nós andamos dia a dia. Essa intimidade foi muito cara para a gente deixar Deus, como tratar ele como se ele fosse presidente da república. Não posso falar. Eu falo: Deus, eu pequei, Senhor. E eu vou abrir meu coração, vou dizer isso tudo. Tem misericórdia de mim. Mas é abrir o coração a falar com alguém que me ama. E esse amor não pode ser distanciado.
Uau.
Achei interessante que o pastor falou. Essa questão do respeito, velho, no momento do culto e tudo mais. Eu presenciei isso na comunidade árabe adventista lá de São Paulo. Foi a primeira vez que eu visitei. Mas é outra coisa, veríssimo. Eu amo a igreja onde eu congrego e outras igrejas aqui, que eu já fui em Jacareí, mas lá foi diferente, viu? O respeito, assim, eu percebi que foi diferente. As músicas, os momentos lá dos louvores, eles não iniciavam a música enquanto tivesse alguém indo até o banheiro, uma visita entrando, esperava que todo mundo estivesse no seu lugar. Aí soltava a música. Ah, no momento lá do Pai Nosso, todas as músicas eles cantavam em árabe. Só que colocavam a legenda em português pra gente pudesse acompanhar, né? Mas também a fonética pra gente cantar em árabe, né? Caso alguém quisesse acompanhar. E aí eles cantaram Pai Nosso, que foi a coisa mais linda do mundo, velho. E eu queria pegar o celular pra filmar, porque eu achei muito bonito. Mas me deu uma vergonha. Eu não peguei por vergonha. Porque, gente, não tem uma pessoa com o celular na mão. Não vai ser eu. É realmente outra coisa, assim, a questão do respeito.
Tipo, não filma, conta que nós acreditamos.
É, a gente perdeu a noção de que um contato com Deus, ele não deixa de ser uma experiência. Só que a experiência é roubada pelo registro. Então, às vezes eu tô aqui e alguém fala assim, você não vai filmar isso? Por exemplo, minha filha tá cantando na igreja, você não vai filmar isso? Não, eu não quero um registro. Eu quero viver a experiência. É um contato de experiência. Deixa que o Espírito Santo vai gravar isso na sua memória, não no seu celular. Isso tem que ser gravado no coração. Colocarei as minhas palavras no seu coração. A gente está querendo colocar lá no celular. Né? Se perde todas as experiências. E a gente, não que Deus seja essa coisa sensitiva e essa loucura que se tem por sentir. Mas tudo na Bíblia é saboreado. Tudo é uma experiência. A vida no Éden, ela tem um sabor. Porque Adão vai lá, pega um fruto e come o fruto. Ou seja, quando perguntava para Adão qual que é o sabor da vida, ele ia descrever. É uma experiência. Comer da árvore da vida é uma experiência. Quando Deus sela um pacto com a gente na Santa Ceia, ele dá um cálice e fala, beba. Ou seja, quer mais experiência que isso? É uma água que toca o pé? É um pão que é comido? E ele se descreve para nós. Ele fala, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida em você. Essa experiência deve ser vivida. Eu digo, é uma experiência. Não é um êxtase, mas é uma experiência. É, eu queria rapidamente falar que a oração do Senhor nos responde todas as perguntas. Quando se perguntou para Jesus, como nós oramos? Ele fala, portanto, orareis assim, Pai. Pai é proximidade maior do que você. Uhum. Não é?
É verdade.
Para o meu Pai, eu falo. Só que ele fala, Pai nosso, e de cara ele fala que estás nos céus. Como que ele chama que estás nos céus um Deus onipresente? É porque ele não é restrito ao nosso espaço da terra. Ele é diferente. Uhum. E a próxima frase já é, santificado seja o teu nome. Portanto, como eu devo me referir a Deus em seu nome? O nome dele é santo. Agora, nome de Deus na Bíblia, ela tem, não tem uma conotação de identificação como tem pra gente, mas o nome de Deus da Bíblia traz duas coisas, a sua pessoa e a sua autoridade. A sua posição, por exemplo. Por isso Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. Ou seja, ele é uma pessoa acima de todas as pessoas. É, por que perguntas o meu nome? Ele fala de cara para Jacó. Por que perguntas o meu nome? O que ele está dizendo? Ele fala, não me trate como se eu fosse um de vocês. Eu falo qual é o seu nome. Por que perguntas o meu nome? Tipo, tá óbvio quem eu sou. Uhum. É, Deus o exaltou, um nome acima de todo nome. Santificado seja o teu nome, é santificado seja a tua pessoa, porque nome e pessoa na Bíblia não se separam.
Tempo correto.
É verdade.
Tô ficando experiente nesse negócio.
Profissa, tá em casa. Gente, acabou o programa por hoje. Pastor Robson, muito obrigado.
Por quê?
Mais uma segunda-feira juntos.
Eu quero ficar mais.
Então, segunda-feira tá de volta.
Isso.
Segunda-feira.
Daqui a pouco começa outra, porque chega rápido, né?
Segunda-feira estou de volta.
Ele confirmando.
Tô aqui olhando a gente. Segunda-feira, 30 de setembro, aqui estarei.
Então tá bom.
Para mais uma encrenca que se arruma.
Mais uma bucha. Obrigado, Pastor Robson Aleixo.
Obrigado, Vere. Obrigado, Lari.
Obrigada.
Quem vem?
Só lembrando, Veri, pro pessoal que quer dar alguma sugestão de tema para Além dos Fatos, 012981510081. Agora José Matos e as 10 mais.
Isso, arranja um tema bom pro Pastor Robson. Tchau.